Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. O nosso tema de hoje traz uma história medieval. História que faz com que recuemos o tempo até os anos 1490, a uma família numerosa em Nuremberg, na Alemanha. Lá, lá aconteceu um desses episódios que, com o tempo, eles episódios que acabam ganhando várias versões. Algumas versões trazem amigos, outras versões trazem familiares, mas quase todas as histórias que veremos hoje, provavelmente um fato ocorrido, dados os registros que temos, a pintura e outros fatores próximos, mas é muito provável que o fato tenha girado em torno do tema que estamos trabalhando hoje. Acontece que as mãos de Albrecht Dürer, elas trazem alguns elementos que pedem o cuidado da aproximação. Vocês observaram com calma e de perto o desenho, a imagem dessas mãos? Observaram a mão esquerda, espalmada, levemente curvada, como que acolhendo a mão direita, que está mais encolhida, mais abaixo, e como se estivesse repousando, os dedos repousando no aconchego da mão esquerda. Observaram essa imagem? A Dürer, de certa maneira, coloca aqui, na própria imagem, uma das definições que ele quis nos passar, que é o acolhimento, o agradecimento de coisas que não são tão visíveis enquanto elas acontecem, mas que possuem muitas e muitas vezes, várias destas coisas, desdobramentos, encaminhamentos que ultrapassam o tempo de uma vida, que ultrapassam o ciclo de uma família e que vão ainda muito mais longe. A imagem traduz de várias formas o fato que aconteceu naquele distante período, não é? Essa gravura é do início dos anos 1500, e conta um fato belíssimo. Bem, vamos ver do que se trata então esse assunto. O Dürer provavelmente foi não apenas um ilustrador e um dos inovadores do Renascimento Nórdico, talvez a figura mais proeminente do Renascimento Nórdico, mas ele também tinha estudos em matemática, ele conhecia profundamente a teoria da arte, e todos esses conhecimentos ele coloca nessa imagem. Foi com o tempo que ela ganhou essa nomenclatura de as mãos em oração. É muito provável que ele tivesse também essa ideia da religiosidade dele, mas talvez o intuito maior dissesse respeito a algo que veremos aqui. Muito bem, vamos à história então, ao que provavelmente aconteceu naquela ocasião. Era a Idade Média, estamos aqui no século XV, numa família numerosa no interior da Alemanha. Uma família que vivia com grande dificuldade, muito trabalho, os dias eram outros. E dois irmãos queriam muito, eles tinham uma inclinação para a arte. Aliás, vários naquela família provavelmente tinham para a música, para a pintura, para a religião. Eles era uma família que tinha essa vocação desde a mesa da refeição até o modo de ser deles no dia a dia, mas não havia espaço para uma tal coisa. Era uma época muito complicada, muito difícil. O mundo logo passaria por transições imensas e naquele final de um período todo, a possibilidade de alguém se dedicar à arte era muito remota. Então, dois daqueles filhos conversaram e um ofereceu ao outro, dizendo, olha, eu posso trabalhar numa mina durante algum tempo, enquanto você vai para uma cidade um pouco maior, para um ateliê, você vai para uma escola, você vai poder estudar pintura, vai poder estudar artes. E depois que você estiver vendendo seus quadros, você estiver melhor estabelecido, nós podemos fazer o contrário então. Aí eu posso aprender artes. Há muitos relatos sobre isso. Alguns relatos dão conta que não foi bem com irmãos, foram com amigos. Outros relatos dizem que eles jogaram uma moeda para resolver como isso seria. Algumas histórias dão conta que quebraram um palito. Seja como for, o que houve levou-os a poderem trabalhar essa questão de uma forma muito aproximada a essa. Eles, então, o Albrecht, ele vai estudar por conta do resultado disso, vai estudar artes. E logo no início, o jovem tinha um talento tal, ele tinha uma sensibilidade tal, não apenas para o desenho, para a pintura, ele se destacava também em outras áreas, como a matemática, e rapidamente ele fazia entalhes também, ele esculpia na época, além daquelas pinturas a óleo, ele fazia esculturas em madeira. E os professores se encantavam com os trabalhos desse jovem, né, do Albrecht. E ele consegue rapidamente se destacar. Ele rapidamente consegue não apenas pagar as contas dele, sobreviver com o trabalho dele, como consegue ajudar a família dele também, graças ao trabalho que ele estava fazendo. Aí então ele com isso retorna à aldeia. Ao retornar à aldeia, o pai fica muito feliz, eles preparam a mesa, chamam os amigos e estavam muito felizes com o êxito do jovem Albrecht na cidade maior. Aqui é que começa uma das partes mais bonitas, mais delicadas e que torna não apenas o quadro, que de qualquer forma seria conhecido, mas torna a própria o enredo existencial profundo e transcendente nas suas questões. O tema do nosso trabalho aqui diz respeito às histórias inspiradoras. Nesse momento, final de abril de 2020, estamos vivendo em muitos lugares do mundo momentos muito difíceis. Aqui no Brasil, em vários lugares, nós estamos diante de situações dramáticas, muitas delas trágicas, e que causam em muitas pessoas uma apreensão imensa. Alguns, diante de um quadro como esse, esquecem rapidamente certas lições existenciais, lições que o jovem Albrecht já naquele tempo compreendia e não se distraía delas. Do que nós estamos falando? Que lições existenciais são essas? Nós poderíamos resumi-las da seguinte forma. É muito provável que uma parte muito importante e profunda daquilo que vivemos não se destaque como o abajur que está ligado nesse momento à sua frente, aceso. É provável que muitas das coisas profundas e essenciais que vivemos não podem ser tocadas imediatamente como a sua cortina, como a janela que você fecha porque entra uma brisa mais forte. É muito provável que lições essenciais de amor, de doação, de renúncia, de participação, de alteridade, neste momento talvez não sejam visíveis, mas que em pouco tempo, às vezes em meses, às vezes em 2 ou 3 anos, começam a mostrar suas feições. Foi isso o que tornou esse enredo existencial uma das mais clássicas histórias da Idade Média. O jovem Albrecht, quando retorna à casa dos pais, feliz pelo resultado de seus estudos, e ele estudou muito, ele trabalhou muito, ele se dedicou muito, enquanto o irmão que estava trabalhando nas minas, e era uma época em que trabalhar em minas, aquelas minas profundas, não eram minas de superfície, como essas que temos aqui no Brasil, em situações extremamente precárias, o mineiro ele durava muito pouco tempo, os riscos eram imensos, não é? E diante de tudo isso, o jovem Albrecht, enquanto ele trabalhava, enquanto ele estudava, sabendo que tudo isso era financiado pelo irmão dele, ele mantinha sempre no coração dele o amor, ele mantinha sempre no coração dele a gratidão. Mas o que viria conversar com esse amor, com essa gratidão, vai muito mais longe ainda. Para que isso não pareça tão distante dos nossos dias, do que estamos vivendo, eu vou fazer alguns paralelos próximos. Alguns de vocês, neste momento em quarentena, têm em casa uma velha tia. Uma tia que foi uma professora, agora ela é aposentada, vive com vocês. E essa tia, que mora na sua casa, mora com a sua família nesse momento, ainda que ninguém leve muito a sério, porque ela fala umas coisas que ninguém entende muito bem, ela é dada à poesia e às vezes fala de outras coisas que não fazem muito sentido. No entanto, essa tia pode ser, de uma maneira pouco visível, um elemento que equaliza certas paixões, um elemento que traz serenidade ao ambiente diante de tantas oscilações. Pode ser ela, com seu jeito calmo, com seu modo de fazer as coisas devagar, ponderada, pode ser ela nesse momento, com o amor, com o carinho dela, com a paciência, inclusive quando fazem alguma piada sobre ela, pode ser ela nesse momento, a pessoa que está propiciando lições existenciais, que daqui 4 anos, 5 anos, tudo isso resolvido e quando estivermos vivendo outros momentos melhores, talvez alguém vai olhar para trás e vai lembrar, nós conseguimos ultrapassar aquele momento tão delicado, com tantas tensões, com tantas oscilações, cada hora era uma notícia diferente, nós não sabíamos onde era o final do túnel, se é que havia um final daquele túnel. As coisas estavam extremamente difíceis, pois foi graças ao modo dela ser conosco que nós conseguimos ultrapassar aquele momento tão difícil de uma maneira mais tranquila. Pois quando o jovem... E vejam que no momento isso não é perceptível. Nesse momento talvez você está extremamente apreensivo. Você não sabe o que dizer aos seus filhos. Eles vêm e colocam questões para você. Que eles viram tal coisa na internet, tal coisa na televisão. Um vídeo no qual um governador, um prefeito falou coisas tremendas sobre medidas sanitárias, etc. E a sua resposta pacífica, sua resposta ponderada, sua resposta no sentido de vamos ter paciência, vamos procurar trabalhar o que está acontecendo, vamos procurar ter calma agora, pois isso, por vezes, é uma das melhores heranças e um dos grandes ensinamentos existenciais que seu filho, seu sobrinho, às vezes seu marido, sua esposa terão para um futuro próximo dos dias de hoje. E foi o que aconteceu entre 1490 e 1510, naquela ocasião. Quando eles fazem a refeição, o Albrecht, ele está tão agradecido, tão comovido, que ele fala para o irmão dele, o Albert, dizendo para ele, olhe, agora é a sua vez de estudar, é a sua vez de ir para Nuremberg. Você vai lá, é um centro mais forte, você poderá estudar artes, como a gente, desde criança eles pintavam, desde criança eles gostavam de fazer aquelas garatujas, e agora ele queria retribuir todo o empenho. O irmão dele passou vários anos na mina, provavelmente 3, 4 anos, ele esteve trabalhando muito duro na mina. E quando ele coloca isso, não é, todos ficam muito tocados, muito comovidos, por ele reconhecer que o irmão que estava trabalhando na mina, que o ajudou, ajudou também a família durante um tempo, não é, isso causou uma emoção muito grande entre aquelas pessoas. E o Albert, que trabalhou na mina enquanto o irmão estudava, ele começou a chorar. Ele limpava as lágrimas para poder falar com o irmão. E disse, ele agradeceu. Ele, enquanto o irmão dizia que graças ao trabalho dele nas minas, ele pôde pagar as tintas, pagar os pincéis, pagar a madeira, pagar os professores, manter-se também, algo que não era fácil numa época como aquela, para ninguém. Ele então, esse irmão que estava na mina, diz a ele que agora ele não poderia mais ir a Nuremberg, que o tempo dele havia passado, que agora as coisas eram diferentes. E, claro que esse irmão ficou, mas como, não é? Você tem a oportunidade agora de estudar, inclusive vai poder estudar melhor do que o primeiro havia feito. Mas o trabalho na mina naquela época deixava, além de cicatrizes nos braços, nas pernas, nas mãos, muitas vezes deformava. E quando eu falo em deformar, quebrava ossos. Nós temos estruturas somáticas muito delicadas, como o tornozelo, todo partes do nosso esqueleto são muito frágeis, ainda que não pareçam. Então a ossatura dos nossos dedos, os nós dos dedos, o pulso, o quadril. Nós temos vários segmentos do nosso corpo que são muito delicados e que, se forem expostos a 3, 4 anos de um trabalho muito intenso em minas, não é? Naquela época a abertura dos veios era feita a força do metal batendo direto na rocha. Era um trabalho extremamente pesado. Sem proteção, a proteção era mínima. O que aconteceu? As mãos dele não podiam mais agora se prestar a pintar, a segurar com a delicadeza que o pincel pede, o cinzel pede, quando vai contornar e fazer os ângulos da madeira, quando vai fazer as pinceladas sobre a tela, ele não poderia mais exercer esse trabalho. Ele havia machucado as mãos, ele havia danificado parte dos ossos, dos pequenos dedos, ele não poderia mais pintar. E quando ele diz isso para o irmão dele, ele não diz no sentido de quem cobra, Ele disse isso naquele contexto muito mais no sentido de quem se desculpa. O Albrecht toma isso para ele, ao mesmo tempo como uma lição, não é a doação que o irmão fez, era muito provável que esse irmão já soubesse, quando assume o trabalho da mina, dessas coisas. Basta um dia na mina, basta algumas horas de trabalho numa mina daquela, durante a Idade Média, e para que a pessoa compreenda o que a espera nos dias que seguem. Então, ele poderia facilmente ter dito que declinaria, que eles precisariam rever o acordo, que ele não faria mais isso. Poderia, não é? Estando lá no, na mina, o irmão voltaria, eles trabalhariam em outras coisas, ele poderia, mas ele não fez isso. Sabendo da dificuldade geral que todos passavam, sabendo que ele e o irmão amavam a pintura, ele faz isso. E nós não sabemos maiores dados do que ocorre com ele por fazer isso. Mas o fato é que o Albrecht fica tão tocado com isso que resolve agradecer o irmão da maneira mais profunda, da maneira mais autêntica que ele poderia fazer. Alguns dias depois ele começa a fazer esse trabalho para o irmão, um agradecimento daquelas mãos juntas. Naquela ocasião começavam, já havia anteriormente, mas se aprofundava o hábito da oração juntando as mãos. Não é? Ganha uma grande força. Havia várias nomenclaturas sobre por que de as mãos unidas serem colocadas dessa forma no momento de oração. Mas não é unicamente pelo caráter da oração, e aquela era uma família religiosa, eles oravam muito, mas nem foi o propósito dele de colocar as mãos que oram, como ficariam conhecidas depois daquela pintura. O intuito dele, muito provavelmente, foi, além da oração, de mostrar, entre outras simbologias, as mãos unidas, assim, eram usadas, por exemplo, quando a pessoa se mostrava presa a algo, ou diante de algo de uma maneira que ela quisesse estar disposta, compromissada. Como, por exemplo, um prisioneiro quando tinha as mãos amarradas, dessa forma, ou como uma pessoa que se coloca diante de oferecer algo, não é doar algo, coloca essas mãos próximas. Então ele dá o caráter religioso, mas dá um outro caráter também. Olhem atentamente a tela, a pintura que foi feita nos anos 1500, no início dos anos 1500. Observem que a mão direita, que era a mão que o irmão utilizava, que ele também utilizava muito, que era a mão que provavelmente estava muito danificada, a mão que então, no contexto, simbolizava o trabalho duro a ser feito. A mão que arranca, a mão que empurra, a mão que quebra a pedra, que extrai, que empurra o carrinho, a mão direita, é a mão que está acolhida. Acolhida pela mão esquerda. A mão da sensibilidade, a mão que é resguardada. A mão que é utilizada para outros propósitos, para além desses. É a mão esquerda que acolhe, a mão materna que acolhe. Isso, claro, no nosso contexto perde completamente a relevância, porque estamos falando aqui de um contexto outro, de uma época outra. E, portanto, a simbologia precisa ser encartada lá, não agora. Olhem com que carinho, a mão esquerda, uma mão forte. Você vê o contorno dessa mão. A luz bate, incide direto sobre o dorso dela. Uma luz que parece vir de baixo para cima. Como se a mão aqui estivesse entronizada. É ela o destaque. A luz não vem de cima, observem. E essa mão que recebe essa força toda. Ela ampara a outra. A outra praticamente se apoia nela. Muito mais do que duas mãos juntas em um momento de oração, mais parece a uma primeira vista que a mão esquerda acolhe, faz repousar a mão direita dentro dela, a protege. A mão do artista, a mão da sensibilidade, a mão de quem constrói imagens como estas, segura, acolhe, ama, agradece, a mão do mineiro lá embaixo, que teve seus ossos quebrados, que teve sua pele danificada. Inclusive o contorno do dedo menor da mão direita você vê, não é? Que há toda uma anatomicamente há uma torção ali. Eis uma das lições muito bonitas, uma das histórias inspiradoras. Durra, nesse trabalho que ele nos deixa, ele nos mostra esses elementos que não são para ser no momento. São coisas que depois de muito tempo nós as descobrimos com calma. Nós as descobrimos nas nossas vivências. Agora seus filhos pequenos estão assustados. Muitos da sua família estão assustados neste momento. E a sua serenidade, a sua paz, o seu aprofundamento, seu estudo, a sua compreensão pode trazer a eles os efeitos e as medicações que as mãos deste pintor, Durra, lá em 1490, nos deixaram como ensinamento, nos deixaram como lição. Não é uma coisa simples, não é? Eu sei que eu tenho atendido muitas pessoas, muitas pessoas, cada dia entre 20 e 25 pessoas, e muitas delas em estado muito grave, algumas falando em medidas que não são as mais adequadas neste momento. Muitos lamentando, a perplexidade já passou, estamos vendo agora uma outra situação, não é mais a perplexidade, já houve a perplexidade. Agora alguns falam de uma tristeza muito profunda, alguns dizem que não se sentem bem, alguma coisa dentro deles agora não está bem, e eles não sabem o que é. São vários, não falam em uma angústia, não se trata mais de uma angústia. Às vezes medo, sim, mas também não é apenas medo, uma miscelânea de coisas. E ficam observando a si mesmos, procurando alentos e alternativas. Alguns perguntam se não seria indicada uma medicação durante esse período, outros perguntam se isso já não é um quadro depressivo. Mais do que tudo isso, há lições profundas em andamento. Este é o momento de você prosseguir na medida em que é possível o seu cotidiano. Esse é o momento de você lembrar, na medida do possível, que crises como estas, elas acontecem, algumas muito graves, como esta. E este é o momento para você utilizar seus recursos existenciais. Enquanto aquele irmão estava lá na mina, machucando suas mãos, fazendo o melhor que podia, sabendo que o outro estava aprendendo pintura, esse que aprendia pintura, agradecido, comovido, participativo, sabia que muito do que estava acontecendo ali era por conta daquele que estava lá nas minas. Esta é uma parceria existencial que nos nossos dias se refez. Para cada um de nós, neste momento, é provável que esse modo de parceria se refez. Estamos neste momento com pessoas, algumas nos falam palavras boas, se mostram solidárias, outras irritadas, aflitas, com críticas, com questões pesadas que nós nem sabemos se dizem respeito a nós ou ao contexto. Bem, se aprendemos coisas com pessoas como este grande pintor Durer, um dos maiores da época dele, se aprendemos com outros que viriam depois dele, talvez possamos fazer melhor agora. Trabalhar por dias melhores agora. Coisas que talvez não apareçam neste momento. Mas o que importa, não é? Nosso intuito não é que o nosso filho, nossa filha, nosso marido, nossa esposa possam sorrir em breve, possam em breve estar em paz, de novo nos seus trabalhos e nós mesmos. Então, se é esse o intuito, vamos agora fazer a nossa parte. Talvez essa seja uma lição. Mas, claro, isso não é uma regra, não há uma receita mais. Por isso o título Histórias Inspiradoras, que essa história, assim como outras, que ela nos inspire para que nós possamos fazer como é do nosso feitio neste momento, segundo a nossa realidade. E para cada um isso será diferente.